Então, nós vamos continuar hoje a última parte sobre a tentação e nós vamos ver como que então nós vamos ficar livres e o que que o Senhor espera de nós para que nós não deixemos que o nosso coração entre para o caminho do pecado. E quando a gente vai para o pecado, Deus se afasta. Se eu escolho pecar, Deus se afasta da minha vida. Então, nós precisamos saber bem o que é pecado. E por isso é a palavra de Deus que nos orienta. Porque a gente pensa que pecado é só assaltar o banco, sei lá, matar o outro. E é uma opção de coisa. Então, nós precisamos ver bem o que o Senhor diz. Então, abra sua Bíblia em Salmos 119. E vamos observar o que o Senhor diz aqui nos versículos de 9 a 11. Salmos 119. Vejam lá, versículo 9. Então, ele está perguntando aqui como que vai se livrar para não pecar quando a tentação vier. Que a tentação vem, veio para Jesus. O que fazer para não cair na tentação? Mas para ser livre, versículo 9. De que maneira poderá o homem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração, 11, as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, existem duas coisas aqui importantes para que ele cita para não cair no pecado, para dizer não. Primeiro, ele diz aqui, observar a palavra. É o que eu comecei dizendo aqui hoje. Então, você tem que ler a palavra de Deus. Não tem esse negócio, não entendo. Você nasceu de novo, existe uma medida de fé aí. Se você achei o Espírito Santo, muito mais, porque ele vai te ajudar a entender. Às vezes você não sabe explicar, mas você sabe que aquilo não é bom. Ou sabe que é aquilo que você tem que fazer. Não é não? Sabe? Então, a primeira coisa é observar a palavra, para que tenha força para não pecar. A segunda coisa, no versículo 10, é buscar a palavra de todo o coração. Buscar Deus, uma vez que eu busco Deus, eu estou buscando a palavra, certo? Porque não dá para eu buscar Deus sem buscar a palavra. Então, é a mesma coisa. Deus e a palavra é a mesma coisa. Então, buscar Deus de todo o coração. Tem que ser de todo o coração. Aí no versículo 11, ele vai falar como então que eu vou me livrar, né, observando a palavra e buscando o Senhor de todo o coração, como que eu vou fazer então para eu não pecar? Guardo a palavra no coração, né, ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar no coração, meus queridos. É no coração, não é na mente, não é só saber falar, tá? Porque tem muitas pessoas, como a gente viu na quinta, que tem que estudar a palavra. Então você tem que saber se você aprendeu, mas não é só aprender, tem que viver. E quando que eu vivo? Quando essa palavra entra no meu coração, tá? Porque é óbvio que eu vou usar toda a minha, meu intelecto, a minha razão, a minha mente para começar. Eu começo por ali. E depois, com o Espírito Santo, orando em línguas e tudo mais, e adorando a Deus, ele vai me ajudar, é ele que vai vivificar aquela palavra colocando no meu coração. É o Espírito Santo. Mas tem a minha parte, que é ler, meditar, que entra aí o estudo, confessar, entra aí. É a minha parte. Agora, Deus, o Espírito Santo vem, revela aquela palavra para mim e coloca no meu coração, é ele que põe. Então é o Espírito Santo. Então veja que não adianta eu querer ser eu, ser independente de Deus, fazer tudo, não, eu preciso dele. Por isso que nós cantamos: Eu preciso de ti. Eu preciso muito, Senhor, que você me ajude, que você vivifique essa palavra no meu coração, traga vida para minha vida, que você traga luz para as minhas trevas, entende? Que você me ajude a observar a palavra, a conhecer a palavra. Que você me ajude a guardar essa palavra. Então, não é com a condição humana, é com o Espírito Santo que nós temos que fazer isso daqui, tá? Então, para que eu consiga colocar esta palavra no lugar adequado para o Espírito Santo agir, é igual eu ter uma mesa aqui repleta de comida boa, eu olho para a comida, sinto o cheiro, mas não como. Então, que efeito que ela tem na minha vida? Nenhum, ok? Então, a palavra é isso. Eu tenho, porque essa comida que está aqui na mesa, eu vou ter que pegar o garfo, vou ter que pôr no garfo ou na colher, depois vou ter que levar na boca, depois vou ter que mastigar, para depois eu engolir. Esse é o processo da palavra de Deus na nossa vida, é a mesmíssima coisa. Eu vou ter que ler, a oração entra aí, certo? Eu vou ter que ler, eu vou ter que estudar, isso daí é trazer para mim. Eu tenho que pegar a Bíblia, eu vou ter que ler, então eu estou pegando o gás, pegando a comida, pôr na boca. Para eu mastigar, porque eu não posso engolir a comida sem mastigar. Eu tenho que mastigar. Então eu estou lendo, eu estou entendendo aqui com a minha mente natural, estou observando, estou confessando, depois eu vou orando em línguas. Então eu tenho que orar para eu receber a palavra no meu coração. A oração em línguas entra aí. Aí a oração em línguas vai me ajudar a levar todo esse estudo que eu estou fazendo, que eu escrevo, que eu anoto, que eu li, que eu falo a palavra. Porque a oração, gente, é um relacionamento com Deus. Eu tenho que falar na oração. Estão entendendo isso? É. Eu tenho que falar, se eu estou entendendo. Gente, é o mestre com o aluno. O professor e o aluno. Tem que haver, sabe, um relacionamento. Tem que interagir com o mestre. Para o mestre vir até você. Gosto de ser daquele aluno apático que não faz nada, nunca perguntou, nunca fez nada, só ficou olhando. Ele nem vai atrás de você. O professor vai atrás de quem? Do aluno bom. É ele que ele chama, por isso está produzindo. Ele vai dar mais para aquele. Dá mais, não é assim? Então é assim que é. Então a oração verdadeira é essa oração que tem relacionamento com Deus. Para acontecer isso daqui. Então a vida com Deus vem através da palavra. Tem que acontecer isso que eu estou dizendo aqui. Esses passos. Mas eu estou dizendo é o que a Bíblia diz, ok? Eu não estou inventando, né? E se eu fizer tudo esse processo que ele está dizendo aqui, então eu vou ter a condição de dizer não para o pecado. Porque tem muita coisa que nós temos que cortar na nossa vida. É pecado. Tudo que tem que cortar na nossa vida é pecado. Tudo. Tudo, gente. Vocês estão acompanhando? Que é tudo. Tudo é pecado que eu tenho que cortar. Então, só agora eu percebi isso. Olha, eu já vinha percebido, mas eu não dou bola. Eu não dou bola porque eu não estou querendo cortar. Eu não estou querendo entregar na mão do Espírito Santo para ver esse corte. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu já percebi que não é tão bom isso, mas eu deixo para lá, vou continuando. Então eu tenho que orar mais, o jejum entra aí que ajuda, ok? Até que eu consiga, então, falar, não, Espírito Santo, eu não posso mais. Eu não posso mais ficar com essa situação na minha vida. Vem, então, aí que vai vir o corte. Amém? Então, é desta maneira que nós vamos colocar a palavra de Deus, assim, na nossa vida, colaborando com o Espírito Santo. Lembra o ensino outro dia que nós trouxemos aqui, que eu trouxe para vocês, que precisa colaborar com o Espírito Santo, senão ele não faz nada. Nós precisamos dar tudo para ele fazer tudo na nossa vida. Então, ele não vai ler Bíblia para mim, ele não vai ficar falando para mim o que é pecado, o que não é, eu tenho que descobrir na Bíblia. Eu vou lendo, ele vai ressaltando, certo? Senão, né, gente, seria uma imposição. E não é. É livre arbítrio. Não se esqueça. Você anda com Deus porque você quer, mas você pode estar com o diabo se quiser, não tem importância. Ele morreu por amor a você, ele te ama, mas ele não vai morrer de novo. Só uma vez, basta. Agora depende de cada um. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, eu que tenho que me esforçar, eu que tenho que andar atrás dele, porque ele já veio atrás de mim, quando ele me salvou. Vocês estão acompanhando, gente? Eu tenho que entender, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, esse versículo 11 aqui é então a consequência do versículo 9 e 10. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o poder para dizer não para o pecado. Então, cada um tem que saber o que está fazendo que não está agradando a Deus. Mas Deus nunca vai te cercar e vai te impedir. É o diabo que faz isso. Né? Deus é delicado. Ele se envolve de uma maneira muito delicada, muito gentil, com amor. Mesmo quando é correção, é com amor. Não é igual o diabo que acaba com a gente. Que é o pecado, tá certo? Então, oração tem que produzir isso na tua vida. Mudança. Tem que acontecer mudança. Tá mudando? Você já está mudando. Esse ano 2020 é de mudança. Uma mudança que vai interferir no arrebatamento, no nosso futuro. Tem que haver mudança na sua vida. Você está mudando? Você não pode ser, ah, deixa pra lá. Não, não é assim a vida. Deixa pra lá então, é o diabo mesmo. É isso que ele quer, ele nos quer, né? Então vamos ver Romanos sobre esse assunto que ele está falando aqui, que eu tenho agora o poder de falar não para o pecado. Romanos capítulo 6, veja lá. Certo, gente? Estão animados? Eu estou animadíssima que Jesus está voltando. Glória a Deus! Eu estou lavando toda a minha roupa, minha alma. Eu estou, tipo, né? Estou lavando minha alma, clamando o sangue de Jesus, buscando o Senhor, porque eu quero estar entre os que vão ser arrebatados. Amém. Isso depende de você, você tem que lavar a tua alma, hein? Se estiver suja, fica aí. Ah, aceitou Jesus, foi salvo. Ué, mas está com a alma suja, não está boa. Não está cuidando da salvação, que é diária. Todo dia, hein? Fica só correndo atrás de dinheiro, de serviço, de coisa. Não é só atrás disso que você tem que andar, não. Isso aí não vai salvar a tua vida. Você cumpre com as suas obrigações e o resto é Jesus. Põe isso na tua cabeça. Tudo é Jesus. Todos os momentos é Jesus. E pior que muita gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque acha que é bobagem. Ainda está convencido pelo padrão mundo. Pelo pecado. Ainda está convencido pelo pecado. Não compensa esforço algum. Precisa, assim, de esforço, porque Jesus falou que para entrar no reino precisa de muito esforço. Não foi isso que ele falou no Evangelho? Todo mundo sabe. Precisa, assim, ai, não aguento mais. Não, então, não aguento, vai, fica aí. Depois vai ter que aguentar o pior. Tem que ler Bíblia. Ok. Bom, então, Romanos 6, versículo 14. Ele diz assim, porque o pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É só assim mesmo que nós temos condição de dizer não para o pecado que nós lemos no Salmo 119. Nós temos a condição de dizer não para o pecado, porque ele está dizendo aqui que ele não tem mais domínio. Agora, nós temos responsabilidade. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu não tenho responsabilidade. Eu estou debaixo da graça que eu recebi a salvação e eu não preciso andar na lei, porque na lei ninguém conseguia obedecê-la. Mas com a graça eu consigo. É minha responsabilidade. Sim, estamos debaixo da graça, mas é minha responsabilidade não pecar. Então, se eu estou em comunhão com Deus, a luz dele vai vindo em mim e tirando as minhas trevas. Eu não posso mais ter isso. Não posso mais fazer isso. Não posso mais sonhar. Não. Ok? Não, eu não posso pensar assim. Eu não posso seguir os meus pensamentos humanos. Nem os do mundo e nem de homem nenhum de mundo. Pessoa, ninguém. Eu tenho que seguir os pensamentos de Deus. Estão na palavra. Então eu tenho que receber essa palavra e orar. Ok? Está entendendo o poder da palavra, gente? Tem que mudar. Porque se você vai orando, vai mudando a sua visão e o seu desejo. Já percebeu isso? Um pouco, pelo menos. Quem está orando já percebeu. Estava buscando muito uma coisa. Começou a orar, aquilo foi esfriando. Já tem outro desejo melhor, mais para Deus. Se você não orar, você nunca vai ter desejo para Deus. Você vai ter desejo só do mundo. Então, alto lá, hein? Cuidado, atenção, aquelas plaquinhas. Perigo! Tá? Isso está tudo diante de você. Então, veja Tiago, capítulo 4. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu mesmo me alegro e me regozijo com essa palavra. Oh, glória a Deus, isso tem a ver com tudo que eu estou buscando com o Senhor. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, para você não pecar, então, sujeitai-vos a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sem a palavra de Deus dentro de mim, é impossível resistir ao diabo. É impossível, porque você nem sabe qual é o gosto, o dever de Deus para você. Você não sabe, você tem o seu dever, você está atrás dele. Você faz ver o que é o seu dever, não de Deus. Então eu preciso ter a palavra para eu resistir ao diabo. Porque, gente, tentação não é só assim, ó, se joga no fogo, mata aquela pessoa, ou faz aquele mal para outra. Não é isso, gente, é o que eu vivo o dia inteiro. O que eu penso, o que eu busco, o que eu sou dentro de mim. É a mesma coisa você chegar diante do espelho e falar assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Certo? E é assim que vai ser diante de Jesus, né? Mas que, nunca, que não seja tarde, para depois a obra ser queimada no fogo lá. É melhor agora haverem os cortes. Agora. Agora. Eu não sei como é que vai ser lá. Porque você já viu que aqui a porta é estreita e é complicado. Eu não sei como é que vai ser esse fogo aí. Não vai ser tão fácil. Porque vai ter que limpar para ficar lá. Gente, pensa nisso. Ele diz, tudo bem, vai ser salvo, mas ó, vai ser queimado no fogo. Gente, queimar um pedaço seu, meu, sei lá. Eu não quero. Eu prefiro agora me sujeitar a Deus, ficar lá na presença dele. Todo mundo tem condição e tempo. Claro que tem. É questão de buscar. Se você não começar a buscar e beber e comer dessa palavra, você nunca vai ter mais apetite. Porque falta de apetite é doença, ou não? Então, você tem que ter apetite. Aliás, você tem que ter um apetite devorador. Mas não é para tomar pílulas para perder o apetite, hein? Nem essas pílulas vêm do mundo. Apetite espiritual. Começa a se alimentar de coisas mundanas. Então, não tem apetite para Deus. Tá valendo? Você não tem apetite para Deus. Lê o que na Bíblia? Ai, lê isso. Ah, sei lá. Ah, quem sabe? E esse também não. Ah, credo, lê Bíblia. Que horror. Estão entendendo o que eu estou falando? Não tem graça. Lógico, não tem apetite. A palavra é alimento. Não tem apetite. Está doente, morrendo já. Está secando. Espírito. Está péssimo. A alma está suja. Hein, gente? Vamos lá, acorda. Vai lá ver na sua vida. E se Jesus vier amanhã? Não é amanhã. Não é amanhã, porque tem que haver esse avivamento dentro da igreja rápido. É pra igreja. Ok? E vai ser muito rápido. Gente, Deus está falando com você. Pra quem dado é muito, vai ser cobrado muito. Não foi? Nós lemos isso, não foi? Mas não despreze o pouco que você tem para você ter mais. Para você receber muito mais. Né? Então, essa palavra tem que estar no nosso coração para nós resistirmos. Nós que temos que fazer a opção. Não quero. Não vou. Meu estilo de vida agora é esse. Ninguém manda em mim. Eu que decido. Nem Deus manda em mim, nem o diabo, e muito menos alguém que está andando aqui nessa terra. E assim é a sua vida. Ai, eu não posso porque o meu filho... Ah, filho, mandei pai e mãe agora. Ah, lindo. Ai, eu não posso porque a minha avó... Ah, tá, tua avó. Ai, eu não posso porque... Ah, é. Essas desculpas vão ter queimada lá no fogo depois. Estão acompanhando, gente? É, não vai ser tão bom. Ter fogo, ser queimado no fogo, pensa nisso. Tem que ter revelação para saber o que é isso. Né? Queimado no fogo, meu Deus. Eu tenho condição, mas eu não estou indo buscar. Eu fico o dia inteiro atarefada. o dia inteiro buscando coisas na vida, o dia inteiro. Quando chega a noite, que cansaço, estica as pernas, liga a televisão para ver porcaria e conversa de anticristo. É, na TV, né? E vê filme, vê filme. Gente, aquilo me atrapalha tanto a cabeça, eu não aguento ver filme, gente. Eu sou pessoa diferente. Sei lá, sou outro tipo. Eu não aguento que aquilo entra dentro da minha cabeça, me perturba, me dá um mal, uma coisa tão ruim. Pode ser o que for, não vai, não vai, aquilo não vai. Não dá. Eu não aguento aquela conversa. Eu não aguento um segundo. Não dá, gente. Então veja quanto você está no mundo, se você está se alimentando disso. Só da televisão e dessas coisas. Sei lá, internet. Hein? A hora que você vai descansar, você se enche mais ainda do mundo. Você já teve nele o dia inteiro. Misericórdia, você não te atina? Nem um pingo. Então a alma está bem suja, porque nem percebe. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 5. Bom, Deus me mandou aqui para eu falar isso, né, meus queridos? E louve a Deus, né? O profeta nem sempre é bem-vindo, mas é necessário. Agora, veja aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vamos ver. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. É para resistir. É até aí que nós vamos. Então, gente, ele está dizendo que é para nós resistirmos, estarmos vigilantes, sóbrios, conscientes. Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, você nem está percebendo que o diabo está deitando e rolando na tua vida, que é ele que manda na tua vida. Não percebe. Não percebe. Porque não tem a palavra dentro de si, no coração. Então, por isso que ele diz sóbrios. É uma sobriedade tão grande espiritual que você discerne quando é do mal, quando não. Porque o que ele está atrás aqui, ó, procurando para devorar o quê, gente? Ele está procurando a Bíblia dentro de você para roubar. Bom, se ele já roubou tudo, tchau, né? Não tem mais nada, nem uma beira, já pegou tudo. Deus está falando isso, ele fica aí e você não percebe. Que jeito que ele vem? Ele não vem de garfo, de chifre, rabão, com aquele, parece, sei lá, um lobo vermelho. Ele não vem desse jeito com as patas, ele não vem assim. Ei, eu sou o diabo, agora eu vou pegar toda a Bíblia que está dentro de você. Toda palavra que te já pôs, eu vou roubar. Não é assim. Ele vem camuflado e ele vai te chamando com sedução. Faz mais isso, faz mais aquilo. Larga a Bíblia. Ih, larga a Bíblia. Tipo, dá sono. Põe, ai, coisa chata ler Bíblia. Não aguento estudar. Pelo amor de Deus. Nem na escola eu nunca estudei. Agora me vem com essa de estudar Bíblia. É, você falou isso. Pois é, se você não estudar Bíblia, você vai pra onde? O que você vai fazer? Tá bom, você vai ser salvo. Vai chegar lá, você vai ter que estudar tudo. Não pensa que você vai chegar lá e já ficar na glória, não. Você vai ter que entrar num lugar lá e ficar estudando. Ainda louva a Deus, porque foi salvo. Melhor agora. Vocês estão acompanhando, gente? Então, cada um é que vai ter que buscar Deus. Porque, veja, se a palavra não estiver no meu coração, que foi o que Davi falou, que a gente leu lá em Salmos, Senhor, eu te busco e eu observo para ver se essa palavra está dentro de mim para eu não pecar. Ele não falou, eu fico observando, ver se eu estou com dons. Ele não falou de dons. Porque muitas pessoas com dons caíram. Saul caiu, minha gente. Ele não guardou a palavra de Deus dentro dele. Perdeu a comunhão com Deus. E Sansão é outro, gente. Sansão é outra figura. Que nós vamos ver agora aqui. Ele também perdeu, né, a presença de Deus. Porque ele não guardou a palavra de Deus dentro dele. Então, a Bíblia está cheia de exemplos e testemunhos para que nós não caiamos no mesmo erro que foi o que nós estudamos semana passada. Não foi, gente? para nós não cairmos no mesmo erro que eles, que morreram espiritualmente. Né? Aqueles lá do primeiro grupo que saiu do Egito, eles não creram, perderam. Então vamos ver Juízes, capítulo 13. Estava lendo isso? É, então, isso é para você acordar, né? Porque falar de Deus é isso. Chegar em casa e buscar Deus. Buscar Deus. O resto é lá e para lá, gente. Não ponha tudo na frente de Deus em primeiro lugar. Como eu disse, nós precisamos... fazer as nossas obrigações. É óbvio, ninguém vai virar aqui vagabundo, irresponsável, nada disso. Mas depois disso, é Jesus. Ok? Depois que você fez a sua obrigação, é Jesus. O resto do tempo. Ah, mas vai ter perfeição. Vai, porque ninguém ao seu redor está fazendo isso. De andar com Deus, ninguém. Então vão te criticar e comigo com isso. Pode criticar a primeira vez. E se você ceder, vai sempre ser criticado. Se você não ceder, acabou a crítica. Porque o diabo vem te testar, saber se você vai ou não. Porque ele não está sabendo até onde que você está. Certo? Então veja aí capítulo 13, versículo 1, que é o nascimento de Sansão. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então o Senhor está mostrando aqui que quando nós pecamos contra Deus, ele nos entrega para o inimigo, exatamente porque ele fez com Israel. Gente, Deus sempre amou Israel, Deus escolheu Israel, sempre quis proteger, mas eles saíram fora de Deus. E a misericórdia sempre vinha quando levantava um que começava a clamar. Veja o amor de Deus. E agora, nós que somos filhos verdadeiros, legítimos, por causa do sangue de Jesus, como esse Deus nos ama. Ele nos ama e ele nos quer. Então, nós precisamos estar com ele. E se houver algum momento de algum erro, alguma queda, clamar por misericórdia e pedir perdão, e o Senhor vem e nos perdoa, e a gente anda no caminho de novo. Entendeu? Não pode largar de vez. Porque se nós largamos da palavra, quem entra é o diabo. É o inimigo. Ele que começa a tomar o comando. Quem já fez isso por um tempo, para e volta para Deus voando. É hora de voltar para o Senhor rapidamente. Tá, gente? Porque não é só a situação econômica, quem vai agir, não sei o quê, e regime de governo, mais doenças e tudo mais, gente. Muito mais, coisas piores. Mas quando ele for fazer o pior, que as trevas vão entrar neste mundo 100%, o Senhor vai nos arrebatar. Mas ele ainda vai dar mais um sinal, o diabo. Vocês estão me acompanhando? Está tudo aqui na Bíblia, né? Então veja versículo 24 e 25. Ele diz assim: então, ela conseguiu conceber, a mulher, a mãe dele, né, entrega ele para Deus. E diz aqui no 24: depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, o que acontece aqui? Sansão foi apresentado para o mundo, para Israel, como um grande homem, de poder, com unção. Foi bem assim a vida dele. Tá? Deus colocou um poder extremo sobre a vida de Sansão, todos nós sabemos da história dele, e foi assim que começou. Mas, veja no capítulo 14, que acontece, versículo 1. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filhos daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Para aí um pouco. Então, claro, era a vontade de Deus, sim, exterminar os filisteus, certo? Que os filisteus hoje é a Palestina, né? Aquele pedacinho lá da Palestina é, são os tais dos filisteus, meus queridos, que até hoje estão por lá, certo? Então, Deus queria exterminá-los, tirá-los de lá. Ia usar Sansão, mas não era para ele se casar com uma pessoa deles, do inimigo, para ele agir o plano. Você entende? Então, isso aí, muitas vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus e vai para o erro, para o pecado, achando que pode, que é coisa boa. Não pode. Em primeiro lugar, ele está desobedecendo Deus. Segundo lugar, ele está desobedecendo os pais. Não vai, meu filho, casar com pessoa que não é do nosso povo, que não é de Deus. Você não pode se misturar com gente do inimigo. Não vai. Não, mas ele se apaixonou, ele não quis saber, ele foi, ele casou. Não quis nem saber. Não quis nem saber que era plano de Deus ou não. E ele foi e se casou com essa mulher aí. E mais tarde, o que que acontece? Ele ainda vai atrás de uma prostituta depois ainda. Então ele tinha uma grande fraqueza, um grande homem de Deus com uma grande fraqueza, né? E com muita desobediência. Porque esta fraqueza, o pecado entra ali, né? Age, que é o que a gente já leu a semana passada em Tiago, né? Porque tem a cobiça, uma vez que eu dou corda para ela, eu caio no pecado, né? Eu fico com aquele desejo, com aquilo tudo, e eu fico me engraçando com aquele pensamento, lá, lá, até que o pecado é concebido. Aí, tchau. Fico enlaçado pelo inimigo, tá? Então, ele desobedece, ele tinha essa raiz de imoralidade sexual, era uma fraqueza, tá? Ele não teve comunhão suficiente com Deus para ele dar um não para esse desejo que ele... Foi um desejo, gente, de lascívia, de sexo. Ele ficou encantado com a mulher, porque ele queria mulher. Mas para se casar, ele não podia. Ele não podia fazer de jeito nenhum. Foi desobediente a Deus, desobediente aos pais, né? Então, e outro, ele não deu nem um pingo de atenção às advertências de Deus para a vida dele. Certo? Por isso que nós precisamos da palavra. Deus está muitas vezes falando aqui, dando advertências. As pessoas não lêem Bíblia, não têm comunhão com Deus, nem lembra que Deus falou. Então vai, já tem um laço preparado lá na frente, para pôr o pé, não vai ter como Deus livrar do laço. Salmo 91 não tem, não vai livrar. Todo Salmo 91 é o que nós lemos em Salmo 119. Guardar a palavra de Deus no coração, andar nela, deixar que a palavra purifique o nosso coração, a nossa alma. Senão, não tem como Deus livrar que o nosso pé esteja preso pelo lado do inimigo. Porque as fraquezas que nós temos, o diabo vai vir lá porque ele sabe. E ele vai atiçar e vai pôr toda a situação e nós vamos pôr o pé no laço e Deus não vai poder nos livrar. E aí as pessoas dizem, mas por que que Deus não fez? Ué, porque não tinha palavra dentro de si. Desobedeceu a palavra, não andou na palavra, Deus não tem como livrar. O mal acontece. E ainda vão pôr culpa em Deus e ainda questionar por que que Deus não fez. Pecado duplo. Além de fazer o pecado e ainda questionar Deus. Quem questiona está pecando duplamente. Quem não se questiona Deus. Deus é Deus, ele é justo, ele é reto. Ele julga com justiça e retidão, está escrito. Então, ele está mostrando tudo aqui, como tem que ser. Vê lá, Provérbios, capítulo 6, nós vamos ver essa condição de Sansão. Nós vamos ver essa condição de Sansão bem descrita aqui, né? No versículo 32 e 33. Veja só. O que adultera o 32 com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Meu Deus, olha, tá vendo? Tem muita gente que está na igreja fazendo isso e acha que não tem importância. Às vezes você está lá com um pezinho meio assim na consciência e tal, mas depois, ó, deixa pra lá, dá uma limpada assim, fala, ah, tá tudo bem, não tem importância. Porque é igual a Sansão, né? Tem essa imoralidade sexual dentro de si. É uma fraqueza para ser liberto. Porque nós não precisamos pecar. Aí veja o 33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Olha isso, gente. É tão sério, é tão sério, é tão sério. As pessoas estão brincando, né, com esse pecado dentro da igreja ainda. Porque o mundo já faz isso direto, né, gente? O mundo está, é toda hora. Agora, dentro da igreja, está faltando exortação, né, dentro da igreja. Primeiro que quem prega não tem que fazer isso, senão não tem força para falar. Não vai falar, até vai virar essa página. Assim. Vamos falar outro assunto. Porque Deus é bom. Ele é misericordioso, estamos na graça, vamos continuar. Ele é, se eu me arrepender, cai fora. Tá? Porque não é lá dentro do pecado que Deus está com misericórdia de mim, não. Só se eu não quiser pedir a misericórdia, eu preciso dele. Nunca mais quer ver. Pronto. Aí Deus vem. Agora, veja aqui, ó. O versículo 27. Nesse mesmo capítulo. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? O que será que quer dizer isso? Que o homem tem fogo e a mulher tem a gasolina. Acabou. Juntou, o que deu, hein, meu? É isso aqui. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Não pode juntar. O que não é devido, não pode juntar. Vocês estão me acompanhando? Tem essa fraqueza, vai orar, tem que ser puro. Não pode a tentação te pegar. Você tem poder, você tem que ter poder para falar não. Estamos agora falando desse pecado porque nós somos atrás de sanção, ok? Mas podia ser outro. Mas é porque esse está muito comum dentro da igreja. Pessoal de louvor é o que mais está, gente. Nossa, pessoal do louvor pega... Casa com a mulher do pastor, obsessa. É coisa que só bandalheira, gente. Misericórdia. Por isso que o juízo vai começar dentro da igreja, né? Deus me livre. Esse fogo do Espírito Santo como juízo. Por isso falou, olha, esse nosso Deus é tremendo, ele é que nem um fogo que consome tudo. Não está escrito lá em Hebreus? Deus me livre, ele é um fogo que consome tudo. Quando entrar o fogo aqui, vão ver. Vai ser assim. Quem vai ficar ileso? Quem vai ficar fora? Salvo. Vocês estão acompanhando, gente? É sério. Não brinca. Fornicação é outra coisa. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Um dia com um dia com outro, um dia com outro. Ele já não falou que é para tomar conta das viúvas? Viúva menos de 60 anos, cuidado. É um fogo só. Ou então casa. Está com muito pouco casa. Então, mas cuida das viúvas. E as divorciadas agora, então? Que, nossa, que tem... Aliás, viúva acho que tem pouco, né? O que sobrou é divorciada. E agora, divorciada? Deixa eu tomar cuidado, pecado. Vocês estão me acompanhando, gente? Tem que se purificar, vai se purificar, vai jejuar. O jejum vai libertar desses pecados, de vícios, inclusive vício. Pessoa tem vício, começa a ler Bíblia, orar em línguas e jejuar. Vai ver, vai ficar livre, vai embora. O diabo vai embora. Tá? E para de ver televisão, besteira lá. Porque vai querer ver aquilo que alimenta o pecado, sabia disso? Que é assim que faz? É assim que é. Começa a ver o que alimenta o que a pessoa é por dentro. Coisa nojenta. Impura. Horrível. Certo? Gente, isso é coisa de louco pro mundo. Nós não somos o mundo. O padrão mundo são trevas. Não tem Deus. É nojo. É pecado. Só coisa ruim. Deus não está lá. Então nós não podemos andar com pessoas do mundo. Estão acompanhando? Não pode. Como é que você vai se purificar andando com quem está impuro? Passa um para o outro. É que nem o Covid passa, pega. O povo está com medo do Covid, mas você não está com medo do pecado que você tem, você anda com ele. Você já está pegando. Vai entrando, é assim que eu vou acabar de trazer isso em cima aqui, que eu não acabei. Que a gente pega, pega o diabo dos outros, sabia? Lógico. Coisa horrível. Provérbios 7. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Até o 10. Diz assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, não tinha entendimento nenhum, tinha cabeça, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Então as pessoas caem nisso daqui, sabe por quê? Não tem palavra de Deus. Dê o coração. Pode ser roubar, gente. Uma empresa. Um amigo. Sei lá, a bolsa da amiga está aí do lado. Oh, olha lá que menino. Né? Pode ser qualquer coisa, fraqueza. Porque falta a palavra. Não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, não ora em línguas, tem pecado, o pecado está na alma. E ele fica bem escondido lá, faz parte do caráter do indivíduo. Tem que purificar esse caráter, santificar. Ninguém é bom assim não, vem com essa. Está tropeçando toda hora, no próprio pecado, certo? Sendo que já foi nos dado a condição de não pecarmos mais, acabamos de ver isso daí, né? Então, por causa disso, porque Sansão, depois que ele foi com a mulher lá dos filisteus, que ele casou com ela, ele ainda foi atrás da prostituta. O que ele perdeu com a vida dele, gente? Ele perdeu a presença de Deus na vida dele, ele perdeu a liberdade que ele tinha. Imagina o que ele não tinha, aquele homem, com aquela unção, com aquilo tudo, perdeu a posição, gente, ele era um cara de posição. Veja o que nós perdemos quando nós nos enveredamos para o pecado. Nós fomos perdendo tudo isso. Aliás, ele perdeu até a vida, não foi não? No fim. Ele não pode ficar mais aqui, ele se arrependeu, tá falando. Mas ele morreu, não ficou. Então veja o que é o pecado. Nós temos pecado, não podemos andar no pecado. Tem que ser arrancado. E como que ele é arrancado? Eu não vou ceder. Isso não me pertence mais, isso é do meu homem velho, nunca mais, acabou. Então eu tenho que ter força, foi por isso que Jesus foi tentado, nós estudamos isso, naquelas três áreas, e ele resistiu a Satanás e disse, está escrito. Está escrito, diabo, eu não vou fazer isso. Não adianta. Agora, se eu não oro, eu não vou ter força. Eu estou cega. Eu estou fraca, eu sou levada por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu vejo. Aquilo começa dentro de mim assim, eu quero. Né, gente? Que nem passa, ai, na frente da loja do sorvete, todo dia eu quero sorvete. Ai, o sorvete, eu quero sorvete. Mas tem mais sorvete, vai lá comprar o sorvete, vai pegar... aquela figurita inteira, sorvete. Vai se lambecar inteiro. Pronto, tem um troço cai duro. Que não era para comer o sorvete. Vocês estão me acompanhando? É assim que é. Presta atenção. Você não pode ceder. Você tem a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo. Você tem a presença de Deus. Então, quando nós pecamos, é porque nós perdemos a presença de Deus. Se nós perdemos a presença de Deus, perdemos a liberdade. Agora somos escravos do diabo. Ah, agora ficou ruim. Perdemos a nossa posição de cristãos. Né? De liderança do Espírito Santo sobre o mal. Perdemos. e perdemos a nossa vida eterna. Estão me acompanhando? Então é isso que é o evangelho. Igreja é isso, tá? Igreja é isso. O povo não quer escutar isso, não. O povo quer bandalheira e tudo pro inferno. Dizendo que é cristão. Tem que ter uma reforma dentro da igreja. Só com um avivamento muito forte mesmo, como nunca houve. Agora vai ter que ser o maior que houve. Desde o início da igreja, este vai ser o maior. É por isso que eu estou falando. Vai ser o maior, grande em poder. Vai. E é dentro da igreja, que a igreja está morta. Enganada, cheia de diabo. Vocês estão acompanhando? Então vamos voltar lá agora para Juízes, capítulo 16. Vê lá. Nossa, meu Deus. É sério, hein? Vai orar e falar assim, vai ler Bíblia, e aí você vai ler com o Espírito Santo. Fala assim, peraí, mas o que a Ana Maria está falando, como é que é? Você tem que me explicar, Espírito Santo. Como é que é isso? Certo? Então, veja aqui, ó. Versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Pronto. Era o que ele tinha na vida dele. Já foi atrás daquela porque ele ficou apaixonado. Agora vê essa aqui também. Só fazendo coisa errada. Essa era a fraqueza do grande Sansão. Tá? Você pode ser, qualquer um, pode ser muito grande numa coisa e ser fraco. Na mesma proporção de grandeza em outra área que vai acabar com você. Então nós temos que tomar cuidado, ok? Vamos tomar muito cuidado. Muito, 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 muito. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Ok, tudo bem, ele andou muito esse trajetório que ele fez aqui. Não é daqui ali na esquina, viu gente? Tudo era longe e era tudo montanha. E foi carregando isso tudo aqui no lombo. Para ele era uma pena porque ele estava com unção. Gente, unção, você não tem peso nenhum. É Deus. Unção, você não tem nem fome, você não tem nada, você está noutra. Certo? É isso aí. Então ele nem percebeu, foi, levou, continuou, está tudo ótimo. Sem perceber que ele já estava cavando a cova dele. Porque ele estava pecando outra vez com a prostituta. Então o que aconteceu com ele, gente? Ele foi enganado por essa imoralidade sexual, dormindo nas pernas de Dalila. Certo? Olha o pecado. Vocês estão acompanhando, gente? Então, muito cuidado. Muito cuidado com quem anda e como, o que faz. Então, ele perdeu, veja, versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, diz consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. É o que eu já tenho dito. O Senhor, quando vem, ele vem, gente, com barulhão. Ele anuncia, porque está escrito aqui, ele vem mesmo. É aquela glória, mas quando ele sai, é em silêncio. Ninguém sabe que ele saiu. Assim, está cheio de gente enganada, pensando que Deus ainda está lá, porque está enganando que está com unção, fazendo qualquer coisa, e já está no pecado, enlaçado, e Deus não está presente. Então, precisa ter cuidado. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cacho. Bom, ele ficou derrotado nesse estado, sem força. Aí o 28, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Gente, tem que buscar Deus quando peca. Aliás, não é para pecar, mas vai que escorregou. Vamos, que vai buscar Deus, larga tudo. Vai buscar Deus, vai jejuar, vai passar um tempo bom sozinho com Deus, com a palavra, para se purificar. Ele fez isso. Então, te lembres de mim. E dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força entre elas com a mão direita, uma em uma, e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então, Deus ainda veio uma última vez. Porque ele clamou, mas ele morreu. Ele perdeu a vida. Ele se arrependeu. Ok? Mas era tarde. Ele não tinha mais jeito. Mas ainda Deus deu uma última vez. Estão acompanhando? Então, precisa buscar Deus para se arrepender. Pode ser o pecado que for. Existe a misericórdia de Deus. Existe. Tem o sangue de Jesus. Então, o negócio é se arrepender, buscar Deus. Mas é melhor evitar. E se encher com a palavra e larga a mão de ser seduzido pelo pecado. Mas se deixar ser seduzido pela misericórdia e o amor de Deus. E a palavra. Amém, queridos? Então, aqui nós estamos encerrando, então, este ensino da tentação, ok? Essa foi a última parte. Então, ninguém precisa ceder à tentação. Não pode. Não precisa e não deve. Em nome de Jesus. Amém? Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela tua palavra, que é a verdade. E eu te peço, Pai, perdoe os pecados daqueles que estão com o coração contrito, arrependidos. E eu clamo o teu sangue, Jesus, agora, como cobertura e proteção para todos e também para que o teu sangue venha lavar e purificar os corações de todos aqui, Pai. Em nome de Jesus, para haver uma mudança de vida. E eu oro para o crescimento espiritual de todos, para que haja um avivamento aqui dentro da igreja. Senhor, para que haja fome e desejo da tua palavra. Só você pode criar isso nos corações. E eu peço, Espírito Santo, age. Transforma essas vidas, essas mentes, para que sejam verdadeiras testemunhas suas nesta terra, aguardando a vinda de Jesus. E eu creio que o Senhor está agindo e abençoando aqui a nossa igreja. Em nome de Jesus.
Amém. Glória. Obrigada.
Um fim de semana abençoado. E ouça o que o Senhor está dizendo no seu coração e obedeça. E até o próximo culto. Em nome de Jesus. Amém.